Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Esta palavra vem de encontro à nossa campanha que nós fizemos. Fizemos a campanha da família no mês passado. Falamos muito de família e algumas coisas foram tocando no meu coração. Talvez muitas destas coisas alguns irmãos já ouviram aqui, mas eu fiquei olhando para o nosso lado família, como é a nossa família, e das necessidades da nossa casa, e como situações que nós ouvimos o que precisávamos, mas não conseguimos colocar na prática. Ouvimos falando, puxa, isso eu preciso mudar, isso eu preciso pôr em prática, e quantas destas coisas nós não conseguimos? O tempo vem. E nós falamos da procrastinação, que nós vamos empurrando muitas coisas com a barriga. Não tomamos atitudes, decisões, não mudamos... Obrigado. Não mudamos e entendemos que fazemos coisas que não agradam ao Senhor muitas vezes. E o Júlio falou aqui tanto de bênção, o Paulo, e a minha palavra é sobre bênção, a bênção na família. Eles já falaram um pouco disso no mês passado, mas eu queria mostrar outro lado também que eu acho muito importante, algumas coisas parecidas que têm influenciado a nossa vida, que têm realmente trazido peso a muitas pessoas. Nós, eu e o Mário, estamos ministrando novamente curso de casais. Já fazem 10 anos, mais ou menos, que damos curso de casais. Esse ano começamos o de noivos e vemos quantas marcas que vêm das suas casas, das suas famílias, continuam marcando as pessoas. As pessoas continuam vindo marcadas, cheias de dificuldades, cheias de barreiras. Então, às vezes você vê uma pessoa falar assim, eu não ligo a mínima para o que pensam de mim. Se você ouvir isso de alguém, irmão, tenha certeza que é mentira. Porque todos nós nos importamos. Todos necessitamos de estar num lugar onde as pessoas gostem de nós. Todos nós precisamos ter as pessoas ter por nós afeição, carinho, intimidade. Mas nós ouvimos isso. E muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque não receberam uma bênção na sua casa, na sua família. Várias pessoas deixaram de receber a bênção. E eu queria contar aqui algumas historinhas, vou ler para vocês duas histórias. Queria que vocês prestassem atenção. História de pessoas que foram marcadas. Pessoas que tiveram marcas profundas na sua vida e o que isso influenciava na vida delas hoje. Os nomes são fictícios, mas as histórias são verdadeiras. A primeira, o pai de José era um oficial da Marinha. Seu único sonho era que seu filho, ao crescer, seguisse os seus passos. Com isto em mente, o pai não perdia a oportunidade de, sempre que o filho estava meio relaxado, falar, sentido, espinha reta, né? Ele era da Marinha e ele exigia isso do filho sempre. Palavras de amor e ternura eram proibidas nessa casa. O pai só pensava em fazer um alto oficial do seu filho. O pai só levava a fazer exercícios e matérias que o levassem a ser um oficial. E nunca o elogiava. E sim, você podia fazer melhor. Então o pai sempre instigando, você podia fazer melhor, está ruim ainda. Sempre essas eram as palavras do pai. Após o término do colégio, José alistou-se na Academia de Fuzileiros Navais. Foi o dia mais feliz na vida de seu pai. Porém, durou pouco tempo. Problemas de atitude e desobediência e José foi expulso da corporação. Isso foi um golpe mortal nas relações com o seu pai. E José passou a não ser bem-vindo em sua casa. E durante anos não houve nenhum contato. Durante anos, José lutou com sentimentos de inferioridade e falta de autoconfiança. Mesmo muito inteligente, trabalhou em vários empregos abaixo das suas possibilidades. Ficou noivo 3 vezes, o último rompendo o noivado semanas antes do seu casamento. Ele parecia incapaz de crer que alguém pudesse amá-lo e crescendo sem a sensação da bênção da família. Um dia recebe a notícia de que seu pai estava muito mal de saúde. Viajou muitos quilômetros a fim de tentar uma reconciliação. Talvez ouvir palavras de aceitação e de amor. Mas quando chegou, seu pai estava inconsciente e em seguida morreu. Ele chorava da perda do seu pai e de nunca ter a bênção do seu pai. Essa é uma história. A segunda. Enquanto Nancy era bem pequena, sua mãe a vestia com roupas elegantes, aquelas roupinhas para sentar quieta e não brincar, e levava com a sua irmã mais velha ao clube. Mas com o crescimento de Nancy, essa prática começou a mudar. Diferente da irmã, ela era grandalhona e ossuda. Também não era um modelo de tranquilidade. Era muito moleca, adorando jogos ao ar livre, balançar em cercas e brincar com animais de todo tipo. Como se pode imaginar, tal comportamento de uma menina sendo preparada para ser debutante, de fato causou problemas. A mãe tentou desesperadamente corrigir os modos da filha. Esta era constantemente censurada por ser desastrada e desajeitada. Quando em passeios nos shoppings, Nancy era alvo de alfinetadas para perder peso. Todas as roupas realmente bonitas são dois números abaixo de suas medidas, dizia a mãe. Elas são do número da sua irmã. Provocava sempre a mãe. Ela era finalmente forçada a fazer dieta severa para tornar-se fisicamente apresentável aos outros. Nancy tentava arduamente ater-se à dieta e ter tudo o que a mãe queria. Entretanto, cada vez mais frequentemente, a mãe e a irmã iam a eventos sociais deixando-a em casa. Logo cessaram todos os convites para essas ocasiões. Finalmente, a mãe lhe disse: "Você não quer ficar embaraçada pelo modo como se apresenta diante das outras crianças, não é?" Nancy, hoje, tem um pouco mais de 30 anos. É casada e mãe de duas crianças. Durante anos, ela lutava com seu peso e com os sentimentos de inferioridade. Seu casamento também era uma luta constante. Seu marido amava e dedicava a ela, mas a incapacidade de sentir-se aceita deixava constantemente insegura e retraída. Como resultado da hipersensibilidade, sempre que ela e o marido se aproximavam, Nancy se sentia ameaçada. Invariavelmente, qualquer coisinha que o marido fizesse acabava por afastá-la e seu casamento enfraqueceu demais. Em resumo, devido à sua falta de aceitação no passado, suas fugas eram o único meio de ela sentir confortável num relacionamento. Certamente, o casamento era uma preocupação para ela, mas a área em que Nancy tinha mais luta era com as filhas e uma em particular. Nancy tinha duas filhas. A primeira era grandalhona, muito parecida com ela, mas a mais nova era uma criança bonita e graciosa. O que causava a Nancy um incrível sofrimento era a relação da sua mãe com esta filha, que era bonita e graciosa, com consequências nos sentimentos e comportamentos dela mesma, de Nancy, que ela julgava escondidas no passado, estavam agora sendo revividas. Enquanto ela observava as próprias filhas, a dor de alma e solidão da filha mais velha era um eco da sua própria infelicidade. Apesar de tudo, sua atitude para com a filha mais nova começou a mudar. Qualquer pequena travessura desta desencadeava uma explosão de ira, amargura e ressentimento. Começaram a substituir o afeto genuíno. No fundo, Nancy estava muito zangada com Deus. Não obstante suas orações, ela sentia que Deus nem mudara as relações dela com a mãe, nem mudara as circunstâncias atuais. Ela parecia condenada a repetir vicariamente em suas filhas o seu próprio passado doloroso. Amém, irmãos? As duas histórias. Nancy viu o filme que aconteceu com ela começar a acontecer com a sua filha. Ela tinha uma filha igualzinha a ela, desajeitada, grande, e a outra era toda graciosinha, e a sua mãe começou a tratar bem aquela, que era bonita e graciosa, e ela começou a tratar mal aquela filha por se lembrar do seu passado, das suas marcas, daquilo que ela passou. Então, na vida tanto de José como de Nancy, era muito difícil porque faltava a bênção na vida deles. Faltou a bênção na casa dos pais, faltou a bênção dos pais da mãe. Então José era um homem inseguro, rompeu relacionamentos, não conseguia ter um relacionamento firme, no seu trabalho era ruim. E Nancy a mesma coisa, incapaz de se aceitar, de ser aceita, e estava prejudicando o seu casamento, seus relacionamentos. Então os dois aqui, muito tempo depois de saírem das suas casas, eles ainda estavam amarrados emocionalmente aos seus lares, às suas casas, por causa da falta de aprovação dos seus pais. Isso é falta de bênção. Esse ano, na revista Isto É, de 2009, aqui, de setembro de 2009, fala assim que 59% das pessoas no país são inseguras e têm baixa autoestima. E que há pesquisas comprovam que pessoas com baixa autoestima estão mais sujeitas às várias doenças. Citou aqui várias doenças físicas, psicológicas, angústia, depressão, drogas, medicamentos, álcool, excesso de peso. As pessoas passam mais tempo da sua vida tentando trabalhar, tentando buscar algo que preencha elas. Então, ó, falando com relação ao trabalho, estudos mostram que pessoas com boa autoestima culpam menos a crise e não sentem tanta raiva e pânico em momentos de pressão ou de serem despedidos. Isso é tudo... A Isto É que fez uma reportagem, né? Uma pessoa com boa autoestima tem sensação de bem-estar e estar bem, e mantém uma boa rede de relacionamentos, e se sentem motivados e são criativos. Na reportagem da Isto É, fala assim: é importante ter fé, independente da religião, e preservar laços afetivos com companheiros, familiares e amigos. Tudo isso nada mais é do que a caça à bênção, irmãos. Embora a pesquisa e os repórteres da Isto É não saibam, mas Nancy, José, eles estavam caçando a bênção. Isso não é moderno, meu irmão. Isso vem lá do Velho Testamento. Esaú, ele era carente dessa bênção. Esaú, ele não teve essa bênção na sua casa. Ele não recebeu essa bênção. Então, com Esaú, nós podemos aprender algo nessa noite aqui. O que é crescer com uma bênção na sua família? O que é crescer abençoado? Ou crescer sem essa bênção? Na sua casa, na sua família. Lá no Velho Testamento, receber essa bênção era um momento importantíssimo na vida dos homens. Era tremendo. Era um momento de eles serem valorizados para o seu futuro. Momento de encorajamento, de amor, de aceitação. E esse momento era reservado por uma ocasião especial. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, Gênesis 27, 30. Gênesis 27:30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua casa. Fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente Jacó, por isso que já duas vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. Quem conhece mais essa história? A mãe aqui dos dois, Rebeca, ela estava ouvindo quando O pai pediu para Esaú ir caçar e trazer-lhe um guisado. Então, quando Esaú trouxe a caça e pediu a bênção, o que aconteceu aqui no versículo 34? Ó. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse ao seu pai: abençoa-me também, meu pai. Ele gritou ali naquele momento amargamente, porque a bênção ele tinha lhe escapado pelas mãos. Esaú não sabia que a sua mãe tinha ouvido o que o seu pai tinha falado e tinha tramado contra ele. E colocou o seu irmão para receber a bênção, ajudou para ele receber essa bênção. Então a mãe, o que ela fez? Ela deu preferência ao seu filho favorito. Quantas vezes a gente pode pensar ou faz isso no meio da nossa casa? Preferir um ao outro. E foi exatamente o que ela fez aqui. Ela deu preferência para aquele filho receber a bênção. Ela tramou isso. E aí, nesse momento, Esaú sentiu-se esmagado. Sentiu-se excluído da família. Será que ele estava lamentando a perda da bênção? Ou a perda da herança? Ele estava lamentando a perda da herança nesse momento? Ele já tinha vendido a sua herança por um prato de lentilhas. Nesse momento ele estava chorando, triste, porque ele tinha perdido a bênção do seu pai. O primogênito, ele tinha a sua herança ela dobrada, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado que ele tinha perdido a bênção. E nesses tempos, a bênção era algo irretratável. Uma vez que ele tinha dado para o seu filho, não tinha volta. Isaac deu, abençoou, não tinha volta. Não tinha mais jeito de dar a mesma bênção para Esaú. No versículo 27, 38, ó. E disse Esaú, seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então ele estava ali recebendo, ele recebeu do pai o quê? Uma bênção de consolação, que já não tinha o valor da outra. As palavras de aceitação, as palavras de valorização já não estavam naquela segunda bênção. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes nós fiquei lembrando dessas coisas? Eu tenho dois filhos, todos, a maioria sabe, e às vezes fazemos diferença entre eles. Da mesma forma aqui, da mesma forma de Nancy, que a sua mãe fez diferença entre ela e sua irmã. Nós fazemos essa separação por causa que um é melhor, talvez, nos estudos, ou um ajuda mais você na sua casa. Quantas vezes nós realmente fazemos exatamente como ela fez aqui? Deu, ajudou ao seu filho, que era favorito, receber a bênção. Mas por quê? Porque é tão importante abençoarmos e sermos importantes. E sermos abençoados, desculpa. A palavra bênção é uma palavra hebraica das mais importantes. Ela é usada 640 vezes no Velho Testamento. E tem quatro funções importantes, meu irmão. Então, ó, a palavra bênção apresenta o plano original de Deus para a humanidade. Vamos abrir lá em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e aí vai o versículo, né? Continua. Fomos criados para essa bênção, meu irmão. Eu e você. Deus nos criou para sermos abençoados. Esse é o plano inicial de Deus para a minha vida, para a sua vida. De sermos pessoas abençoadas. Infelizmente, alguns de nós crescemos em lares que não conhecem o Senhor e que, em vez de lançarem sobre nós bênção, lançam maldição. Eu vim me converter já com 22, 23 anos e realmente meus pais não conheciam o Senhor. E quantas coisas eu comecei a olhar para o passado e ver que nós, que deixei de receber bênçãos, que não tinham bênçãos. E nós temos essa oportunidade hoje de entender essas coisas e poder abençoar. E lá no Velho Testamento não tinha nada pior do que você estar sem a bênção. Você está debaixo de maldição. Mas eu queria dizer para você hoje, se você nasceu num lar assim, a bênção do Senhor está para você, neste lugar, nesta noite. O Senhor quer te abençoar, amém? A bênção do Senhor é maior que qualquer maldição que possa estar sobre a sua vida. Amém? Ó, Gênesis 12, 2, abram lá. O Júlio falou desses versículos aqui também. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus está falando para Abraão. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Amém? Quando experimentamos a bênção e abençoamos outros, estamos ligados a esse princípio. De que Deus nos criou para abençoar e sermos abençoados. Amém? Isso é princípio de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu irmão. Deus criou a mim para abençoar você, vocês. Então olha para o seu irmão aí do lado e fala assim, eu fui criado para te abençoar. Amém? Irmãos, nós fomos criados para abençoar uns aos outros. Seja eu, meu pai, abençoar o meu pai, os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos em Cristo... Eu fui criado para abençoar. Esse é o propósito inicial do Senhor. Só que, infelizmente, muitas vezes, nascemos em lares que não conhecem o Senhor Jesus. Em lares que têm declarado maldição em vez de bênção sobre os seus filhos. E muitas vezes, depois de muitos anos, somos o resultado destas coisas. Somos o resultado de falta de bênção nas nossas vidas. E refletimos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Em atitudes, em ações, não conseguimos nos relacionar, temos problemas dentro dos nossos lares, dos nossos casamentos, como eu já falei. Quantas vezes nós vemos problemas nos casamentos quando fazemos o curso, como eu falei com o Mário, e começamos a puxar a ficha do passado, e vemos os lares, de onde eles vieram, os problemas que existiam nas suas casas, são reflexo disso. A bênção é uma oportunidade para unir as pessoas, um grupo ou uma família. Nós somos essa família. Nós estamos reunidos aqui hoje porque nós desejamos receber bênçãos. Quando eu venho aqui no domingo, quando eu estou com meus irmãos, eu, Paulo e com quem, várias pessoas têm vindo, por quê? Porque anseiam receber bênção. Anseiam receber. Tem pessoas que vêm em todos os cultos e quando as coisas apertam para o nosso lado, é aí que a gente vem mais. Queremos receber bênção, queremos receber poder de Deus. Em Gênesis 14, 18 a 20, fala de um momento aí, se vocês quiserem abrir, de um momento que... Vamos abrir lá então, vai. Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque falou, vem aqui, chama toda a tua casa, tua família, que eu vou te abençoar. Amém? Às vezes, os irmãos aqui, a gente tem... Eu tenho visto nos aniversários uma oportunidade de falar do amor de Jesus. Porque está todo mundo bem, você chama as pessoas para o aniversário, elas estão comendo, bebendo, mas você para, nós cristãos, e vamos orar aqui, vamos abençoar. Quantas pessoas não têm sido tocadas assim? Já tive experiência de algumas. De aquele momento, nós reunimos pessoas, nós chamamos pessoas, os cristãos não cristãos, é a minha família, é a sua família que está ali. É aquele momento que você vai e declara a bênção. Então a bênção é uma oportunidade de você juntar as pessoas, de unir as pessoas. Na igreja, não há lugar melhor como esse, né? E hoje nós vamos orar aqui, os pastores, declarar a bênção sobre a sua vida. Amém? Você veio aqui para receber do Senhor? Então, creio que você vai sair daqui com a bênção do Senhor nessa noite. Tem um exemplo aqui de uma guerra, acho que foi do Golfo, existia um comandante que ele chamava todos os seus pilotos antes de eles saírem para o combate e abençoava a vida deles, e orava por eles, e declarava a bênção. Vocês vão ir, mas vocês vão voltar. Amém, irmão? Já pensaram? Tremendo. Nós temos que usar desse artifício. Deus nos deu esse poder. Deus nos deu essa graça. Nós temos que usar. A bênção é para isso. Em alguns lares, os pais se reúnem pelo menos uma vez por semana para declarar a bênção. Será que a sua casa tem sido essa casa? Declarar a bênção sobre os seus filhos, sobre o trabalho deles. Mas juntar a família, irmão. Esse é o momento. Esse é o momento. Deus nos dá essa oportunidade. Vamos botar essas coisas em prática, colocar em prática na nossa vida. Pelo menos uma vez por semana, reúna a sua casa ali, a sua família. Eu quero abençoar vocês. Marido, esposa, filhos. Terceiro, bênção é invocar a proteção de Deus sobre uma pessoa ou familiar que vai viajar, que vai ser enviado. Gênesis 28, 1. Gênesis 28, 1 fala assim: Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Isaac ia sair, ia fazer uma viagem. Nos tempos bíblicos era mais complicado ainda, porque tinha as feras, tinha tudo. E eles oravam e abençoavam. Nós temos que fazer isso sempre, meu irmão. Seu filho vai sair, vai viajar, vai para algum lugar, declare a bênção sobre ele. Um familiar vai, declare a bênção sobre ele. Proteção de Deus, nós temos que clamar sempre isso, meu irmão. Por isso que a palavra fala, orai sem cessar. Nós vamos ter motivos todos os dias para abençoar, para orar, para interceder. Quando alguém sai da nossa igreja e vai para outra igreja, um pastor ou algum membro, nós fazemos questão de abençoar. Nós queremos enviá-lo debaixo de bênção. Quarto, a bênção também era usada para marcar um rito de passagem, um nascimento, um casamento. Gênesis 24, 60. Olha lá. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Então, nós usamos dessas bênçãos hoje. Nós abençoamos casamentos, nós abençoamos nascimentos. E o povo judeu, eles dão muita importância à bênção. Eles fazem questão de abençoar os seus filhos em vários momentos. Esses lares que abençoam normalmente a família uma vez por semana são judeus. Eles são, nesse ponto, tremendo exemplo para nós. Fazem também a cerimônia de abençoar os seus filhos da fase de adolescente para adultos. Há pouco tempo eu tive a bênção de ir a bênção de ir junto e abençoar alguém assim. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas se esquecem disso. É tremendamente importante eu abençoar meu filho nesse momento da vida dele. Passar da adolescência para a fase adulta. Os judeus são bons exemplos também nisso. Nós temos esse poder de abençoá-los, de enviá-los, de colocar as bênçãos sobre eles. É uma cerimônia, não precisa ser... Tem mais detalhes, tem alguns livros que falam bem disso. Bênção é para isso. Além dessas quatro funções, vou dar alguns exemplos aqui também. Temos cinco elementos básicos da bênção. Então, uma planta, ela precisa do quê para viver? Água, ar, terra, calor e um lugar seguro para viver, não é? Como nós. Nós precisamos também. Aqui tem cinco itens que eu vou citar, meus irmãos. Mas tem muitos outros itens que as pessoas colocam, que a gente já viu. Mas esses eu achei que são muito bons. E um deles, que a gente ouve bastante, está lá em Gênesis 27, 26. Gênesis 27, 26. E disse-lhe Isaac, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. Beijar, abraçar, impor as mãos. Isso comunica o quê, meu irmão? Aceitação, afirmação na vida do seu filho. Saúde física. E às vezes passam dias por causa da nossa correria e nós nem encostamos nos nossos filhos, nem abraçamos eles. Olha que exemplo tremendo, abre a Bíblia aí. Marcos 1,40. Marcos 1,40 fala assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero, ser limpo. Irmãos, tocar um leproso naquela época era fora de cogitação. Se algum leproso viesse chegando perto de alguma pessoa, eles atiravam-lhe pedras. Jesus não precisava tocá-lo. Jesus podia falar assim: ser curado, e depois ir abraçar ele. Como nós faríamos, talvez, né? Hã? Aquele homem, há muito tempo, ninguém chegava nem perto dele. Mas Jesus estendeu sua mão, tocou nele, e aí ele foi curado. Como é bom isso, meus irmãos. Nós temos que pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Abraçar. Tocar. O Mário, ele não está aí, né? O pastor Mário está? Ele é um grande exemplo disso. Eu ia falar aqui hoje para todo mundo no final e pedir um abraço do Mário, porque ele é um homem que abraça e abençoa. O abraço dele é muito bom. Às vezes eu vou pegar na mão dele, ele puxa e me abraça. Irmão, nós temos que ser esses. Abençoar, abraçar. Toque significativo. O meu filho, aonde ele estiver, ele chega perto da gente, ele quer que nós estejamos tocando nele. Ele gosta do toque significativo. Nós percebemos isso, é fácil. Talvez o seu filho seja assim também. Irmão, coloque isso em exercício. É muito tremendo isso. O segundo ponto aqui, dos elementos básicos da bênção: mensagem falada. Como exemplo lá, do pai de José. Na sua casa eram proibidas palavras de amor, de aceitação. Muitos lares hoje, meu irmão, é assim. Os pais se enganam que simplesmente por estarem presentes, não precisam falar nada. Só porque eu estou junto, tranquilo. Uma bênção se torna real quando ela é falada, pronunciada. Tem pais que falam assim, ah, mas eu não falo nada de errado para eles. Não falar nada de errado não significa uma bênção. Só porque você não está falando nada errado. Mas você tem que abrir a sua boca e falar. Será que a presença de palavras ou a ausência delas é importante, meu irmão? Abre a sua Bíblia, Provérbios 18, 21. Tremenda palavra e conhecida também. Provérbios 18, 21. Salomão falando, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Será que declarar palavras de bênção na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos é importante? Eu sei que alguns de nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque talvez nós nunca recebemos. Meu pai sempre fez de tudo para nos dar o melhor. Mas jamais recebi um elogio do meu pai. Jamais, nunca. E talvez é difícil a gente falar isso para os nossos filhos se a gente não recebeu dos nossos pais. Mas irmãos, temos que tomar atitudes. Vamos esperar, como José esperou seu pai estar lá morrendo numa UTI para tentar ir falar com ele? Será que vamos deixar o tempo passar, procrastinar, como eu comecei falando aqui, para tomar esse tipo de atitude? Hoje é esse tempo, meu irmão. Saia daqui nesse propósito de tocar, de abençoar, de pronunciar palavras de bênção. Terceiro, expressar um grande valor. Valorizar e atribuir honra é dar grande valor, é dar muita importância àqueles que você ama. Toda vez que nós abençoamos alguém, nós estamos dando valor a ela, estamos valorizando. Gênesis 27, 27. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Amém, irmãos? Ele estava valorizando o seu filho com um exemplo, com alguma coisa do nosso dia a dia. Então tem um ditado que fala que uma imagem vale mais que mil palavras, e às vezes é bom usar uma figura de linguagem com seus filhos, com a sua esposa, né? Puxa, você está gatinha hoje, né? Você já falou isso para sua esposa algum dia? Não é que ela vai sair miando ali. Você está querendo expressar que ela é bonita, que ela está linda. Você já falou isso para sua filha? Para sua esposa, para seus filhos? Já falou isso? Podemos usar essas figuras para abençoar também. A minha filha, por exemplo, nasceu dia 23/12. Nós falamos para ela sempre que ela é um presente de Natal. Amém? Você pode comparar e abençoar. Abençoar. Eu queria que o Espírito Santo estivesse falando com você, meu irmão. Para que hoje o seu lar seja um lar inundado de bênçãos. Que ao sair daqui você não perca tempo de declarar palavras de bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Quarto elemento da bênção aqui, ó, visualizando um futuro especial. É bom, importante a gente abençoá-los e comunicar a eles um futuro especial. E é importante a pessoa sentir que ela pode ter um futuro esperançoso, algo que vale a pena ela esperar, algo que vale a pena ela lutar. Isso vai afetar grandemente a vida dela. Olha o que Deus fala para nós, para as nossas vidas. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Meu irmão, está vendo aí o que Deus está declarando sobre a minha vida, sobre a sua vida? Ele vai dar um futuro especial para você. Ele vai dar um futuro especial para mim. E assim nós também temos que declarar. Outro exemplo. Nem precisam abrir. Jesus também não poupou palavra para os seus discípulos. Ele falou assim, ó, lá em João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Nós temos que declarar isso na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge. Um exemplo bem conhecido que a gente sempre fala na hora que vamos falar de filhos, da mãe judia, né? Este é meu filho, os dois bebezinhos, ela apresentando eles como médicos, como advogados. Este é o meu filho, Rubem, advogado. Esta é a minha filha, o nome Cíntia, professora. É assim. Está declarando, visualizando um futuro especial na vida deles. Bons exemplos, nós precisamos ter esses exemplos, irmão. Precisamos viver isso. Você declarar na vida do seu filho, você é muito organizado, filho. Quando você casar, a sua esposa vai ficar muito feliz. Amém, irmãos? Eu queria que tivessem declarado isso na minha vida. Mas eu estou aprendendo, porque eu estou todo dia do lado do Paulo Frisa. É, Paulo Frisa? Organização, tremendo. Ou você pode declarar na vida do seu filho também, você é um responsável, você nunca vai fazer nada certo. Como é que tem sido as suas palavras dia a dia? Pare de estudar isso aí, você é um burro, você nunca vai chegar lá. Irmãos, muitas vezes nós nos pegamos fazendo essas coisas sem pensar. Eu sei que vocês já ouviram essas coisas, mas nós fazemos essas coisas sem pensar. Às vezes na hora do nervoso. Às vezes você chega do seu trabalho estressado, com um monte de pensamentos, preocupações, e você acaba fazendo essas coisas, no momento de nervoso. É importante pensarmos nessas coisas. Assumindo um compromisso diligente. Palavras somente não podem comunicar a bênção. Elas precisam de algo acompanhando elas. Eu preciso fazer acontecer. Amém? Olha que exemplo tremendo. Tiago 2, 15 e 16. Abram lá. Olha lá, e se o meu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Sabe, irmão, às vezes a gente é com a nossa esposa e com nossos filhos que nem político, promete, mas não cumpre nada. Não é verdade? Eu falo pro meu filho, puxa filho, você toca muito bem piano, você, nossa, Mas eu nunca comprei um piano para ele. E aí? Eu nunca dei um instrumento para ele, para se aperfeiçoar. Nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos, fazer essas coisas acontecerem, ajudá-los a desenvolver as habilidades que Deus deu a eles. Sabe o que nós fazemos às vezes? Ah, filho, quando for o fim de semana eu te ajudo. Aí chega o fim de semana, ah, filho, esse fim de semana não deu. Vamos para o próximo. Espera o próximo. E assim vão passando os dias na nossa vida. Assim vai passando a bênção. Irmãos, outra situação também que eu queria dizer para vocês. Disciplinar também é abençoar. Gênesis 49, 3 e 4. Muitas bênçãos em Gênesis. Gênesis 49, 3 e 4. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Jacó, ele está abençoando seu filho aqui, mas ele também está dando uma correção. Porque Jacó subiu ao leito do pai, dormiu com uma concubina do pai, e ele estava ali corrigindo. Então, meu irmão, quero dizer para você que bênção e disciplina andam juntos também. Esse é o nosso papel como pais. Amém? Quando nós disciplinamos nossos filhos de maneira apropriada, é bênção. Amém? Continuando aqui, irmãos, a reportagem lá da revista Isto É, que eu falei no começo. A revista Isto É, no final da reportagem, ela falava assim, para os pais, prestem atenção, reserve tempo para conversar com o seu filho. Cuidado para não depreciar. Você nunca faz as coisas certas. Críticas devem estar dirigidas a um comportamento impróprio e não a criança. Então, você faz sempre tudo errado. Não, filho, você fez isso errado agora. Não dizer que ele é aquele que sempre faz as coisas erradas. Você é burro. Não, você não estudou. Por isso que você foi mal na prova. Não é que você é burro. É que você não estudou. É isso que a Isto É está dizendo aqui, ó. Elogie o seu filho. Abraços e beijos fazem a criança sentir amada pelo que ela é. Comparações entre irmãos provocam competição. Cada um deve ser respeitado em sua singularidade. Então, irmãos, o mundo também enxerga esses problemas que nós na igreja enxergamos. Eles veem essas coisas. E eles têm buscado fórmulas humanas para resolver essas coisas. Psicólogos, médicos, teorias, várias coisas para resolver os problemas de baixa autoestima, de insegurança, de depressão, de problemas de relacionamento. Mas nós buscamos aonde, meu irmão? Na palavra do Senhor. Nós buscamos na palavra de Deus, e por isso nós temos uma grande vantagem. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo está sobre a minha vida e a sua vida, meu irmão, para te dar condição de entender essas coisas, para te dar força, entendimento e discernimento. Nós não precisamos buscar métodos lá fora. Eles estão ansiando buscar métodos humanos, fórmulas humanas. Nós temos o Espírito Santo para abençoarmos nosso lar, para sermos uma bênção no meio da nossa casa. Amém, irmãos? Vou ler um último versículo com vocês. E eu queria que vocês abrissem em Deuteronômio 30, 19. Eu queria que os músicos subissem aqui em cima. Venham. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aleluia, irmãos. Escolhe a bênção. Escolha a bênção a cada dia. Meu irmão, você vai voltar para casa, você vai voltar para o seu dia a dia. Você talvez veio para a igreja, deixou coisas lá para fazer. Compromissos, talvez você ainda tenha um monte de coisa para fazer. Mas, meu irmão, escolhe a bênção. Escolhe abençoar sua família. Escolhe abençoar os seus pais, sua mãe, seu irmão. Escolhe aqui, dirigido pelo Espírito. Nós não precisamos entrar na estatística dos homens. Nós não precisamos fazer parte dessa estatística. Nós cremos que toda maldição pode ser quebrada pelo nome de Jesus. E hoje é noite disso, mais uma vez, meu irmão. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Amém? Se tinha maldição, ela vai cair por terra hoje. Se você tem agido assim, de forma errônea, que o Espírito Santo do Senhor fale contigo, que te encha da presença dEle, que te dê graça e sabedoria. Que a tua casa seja esse lugar que nós tanto sonhamos. Um lugar de paz. Um lugar de alegria. Um lugar de entendimento daquilo que é o que o Senhor deseja para nós. Escolhe a bênção, meu irmão. Escolhe a bênção. Escolhe abençoar. Eu queria fazer duas orações. Eu queria que Paulo subisse aqui. Paulo Friso. Talvez, meu irmão, você se sinta como Esaú. Como o exemplo de Nancy, talvez a tua mãe te excluía ou achava a sua irmã mais delicadinha, cuidava melhor dela. Talvez o seu pai foi alguém repressor, que exigia coisas demais de você. E nós queríamos orar por isso. Talvez você tenha vários problemas na sua vida hoje, nos seus relacionamentos e casamento, por causa dessas coisas. Talvez você esteja amarrado emocionalmente ao passado, a todas essas coisas que foram te marcando, te impedindo de estar debaixo de uma bênção total hoje. Se tem alguém assim que se sente dessa forma, eu queria que você ficasse de pé agora. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Você que ficou sentado aí, interceda e abençoe essas vidas. Nós vamos orar aqui, clamar o poder dos céus sobre essas pessoas, sobre o histórico de vida delas. Em nome de Jesus, o Senhor está nesse lugar. Senhor, Pai, abençoa cada um desses, Pai, que se colocou diante do Teu altar agora, Senhor. Eles não estão diante de homens, não estão diante de mim, estão diante, Pai, do altar do Senhor. Onde, Pai, de Ti podem vir toda sorte de bênçãos. Então vem tocar, Pai, em cada um desses, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem quebrar toda maldição, Senhor. Todas as palavras contrárias. Toda, Pai, todo o poder do inferno que tomou conta, muitas vezes, de situações, de áreas das suas vidas, por causa que eles não receberam a bênção da sua casa, dos seus pais. Talvez foram tratados com indiferença. Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que olha para nós de uma forma igual. O Senhor não faz diferença entre nós. O Senhor escolheu abençoar tanto a mim como cada um desses que está de pé, Senhor. E a cada um que está neste lugar, nesta noite, Senhor. O Senhor desejou assim, escolheu assim, porque Tu és Pai, perfeito, amoroso. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, que estes sejam restaurados, Senhor. Que todo problema do passado, toda maldição lançada, Pai, tudo que eles não receberam na Sua casa, hoje, em nome de Jesus, Senhor, eles recebam da parte do Senhor a bênção, a promessa da bênção que o Senhor tem para nós, Senhor. Cura as feridas, cura as marcas, Senhor. Em nome de Jesus, dá eles poder viver um tempo novo, Pai. Um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de bons relacionamentos, um tempo de entendimento nas suas vidas, Senhor. Para viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, Senhor. Famílias felizes, lares alegres, onde pessoas, Pai, possam crescer. Pai, que eles possam, em nome de Jesus, transmitir aos seus filhos, Senhor. Ó, Pai, tremendas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, quebra hoje, Pai, tudo isso, todo espírito familiar. Tudo que veio vindo sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Hoje é noite de parar aqui o efeito da maldição, Senhor. Hoje nós paramos em nome de Jesus. Pai, o efeito dessas maldições, Senhor. Elas não vão tocar nos filhos deles. Elas não vão tocar naqueles que estão ao seu redor. Elas não vão, Pai, ser proferidas por eles, Senhor. Mas hoje eles recebem do Senhor a cura, a bênção. Em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos sobre eles a bênção do Senhor. A bênção do Senhor esteja sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda oração que eu queria fazer, vou pedir para o Paulo Frizzo fazer. Talvez você hoje entendeu que não tenha abençoado seu filho em alguma área. Talvez depois daquilo que eu falei, você entendeu e viu que faltam coisas, que faltam palavras de amor, de aceitação, de carinho, de estar junto, de abraçar. Eu queria que você ficasse de pé agora. Se você entendeu que não tem feito isso de maneira, do jeito que Deus quer, queria que você ficasse de pé aí. Deus quer que você seja uma bênção no meio da sua casa. Deus quer que você abençoe seus pais. Você é filho aqui também hoje. Meu irmão, parte de nós. Se o seu filho não conhece a Jesus, se o seu pai não conhece a Jesus, parte de nós. Você tem que fazer a diferença. Seja uma bênção na vida deles. Aleluia. Sabe, irmãos, essas coisas são pequenas, mas são tremendamente importantes. Paulo Frizzo, ele fez aniversário ontem. Muitos já sabiam, outros não. Mas sabe o que ele falou? Ele falou assim ontem: puxa, como foi bom hoje, recebi tantas ligações, tantas palavras de bênção, tantas pessoas me abençoando. Podia ser aniversário todos os dias da minha vida. Sabe, irmãos, isso está dentro de nós. Nós necessitamos, isso é bom demais. Nós necessitamos desse carinho, dessas palavras. Nós necessitamos de sermos queridos. E eu queria falar para você também, meu irmão, se você não tem sentido isso aqui, o Paulo Frizzo vai orar também. Porque aqui é a família do Senhor. Você tem que estar bem nesse lugar, meu irmão. Você tem que se sentir bem aqui. Você tem que se sentir abraçado. Você tem que se sentir importante, valorizado. Porque isso é o que Deus quer de nós. Amém? Paulo.
Daniel teve uma visão e eu também tive uma visão enquanto Nazário fazia a primeira oração. Queria compartilhar, eu acho que ela tem, as duas têm a ver. A visão que eu tive quando o Nazário estava orando pelo primeiro grupo, que quando você descortina, você está numa sala, num escritório, você abre a cortina. Ou se não tem cortina, você abre a janela. O que, que você faz? O que, que acontece quando você abre uma cortina ou abre a janela? Você amplia a tua visão. Não importa se a janela dá para o vizinho da frente, mas ela é maior do que quando ela está fechada. Então a bênção faz isso, ela descortina algo lá na frente, ela descortina algo novo, ela amplia aquilo que estava limitado a um pedaço. Eu acho que a tua visão, quando você saca, ele viu uma rolha que estava sendo sacada. Aquilo está liberando, aquilo está tirando, permitindo que você use de alguma maneira, foi o que eu entendi. aquilo que está dentro, se uma rolha está dentro de uma garrafa, é para ela proteger, ela está preservando aquilo. Quando você tira a rolha, você usa aquilo que está dentro daquela garrafa. Libera aquela pressão e recebe aquilo que está dentro da garrafa. Eu quero acreditar que, não sei se foi isso o teu entendimento, se tem outra interpretação, que Deus está descortinando, ampliando, liberando, tirando a pressão, para que você possa usufruir, porque a bênção é algo prático, é algo palpável. Ela começa de algo abstrato, mas ela se transforma em algo prático para a sua vida. Então eu queria... Daniel, se você sentir alguma coisa a mais, pode vir falar aqui. Tem liberdade, vem aqui. Queria orar por isso. Queria orar por isso. Feche teus olhos. Feche um pouquinho, pensa um pouquinho na tua vida. Deixa Deus, avalia um pouquinho como é que está a sua vida. O que está faltando de horizonte? O que está faltando de você enxergar um pouco mais na frente? O que está faltando de criar esperança, de criar fé, de acreditar que algo novo possa acontecer? Talvez, a partir da morte de Jesus, a bênção foi liberada. O poder de Deus foi liberado. O Nazário citou aqui Esaú, que deixou de receber a bênção. Isso gerou um problema, um conflito no seu lar. Mas Jacó partiu dele fazer uma ação para o seu irmão. E ali houve restauração daquela bênção, restauração daquele lar, restauração daquele relacionamento. O Senhor quer restaurar laços, restaurar famílias, restaurar sonhos, restaurar alegria no teu coração, restaurar esperança, liberar aquilo que estava sendo uma pressão, prendendo aquilo que você podia crer, descortinar um caminho novo para a tua vida. O Senhor tem essa bênção a partir de hoje aqui na tua vida, para você que está de pé e deseja isso hoje. Nós queremos orar com você. Há um poder sobre a igreja, há um poder sobre a tua vida nesse lugar, há um poder de liberar você para prosperar em todas as áreas da tua vida. Pai amado, Pai querido, nós colocamos cada uma dessas vidas na tua presença. Senhor, eles estão aqui querendo restaurar coisas que talvez no seu relacionamento de família, relacionamento de filhos, de pais, de irmãos, marido e mulher, o Senhor precisa ser restaurado a partir de uma atitude, a partir de uma bênção, a partir de uma mudança, de uma postura nova. Senhor, olha para o coração. Há um coração contrito clamando nesse lugar. Há um espírito quebrantado, gritando, Senhor, sem palavras, mas gritando do seu interior. E a tua palavra diz que o Senhor não desprezará uma vida assim. O Senhor não desprezará algo assim. O Senhor não deixará alguém sem resposta, Senhor. Então nós queremos quebrar, Senhor, a partir de hoje, Senhor, na vida daquele que está clamando, naquele que está desejando, naquele que está requerendo esse algo novo, Senhor. Todo peso de maldição, todo peso do passado, Senhor, nós queremos dar um basta nisso aqui, para que algo novo venha a partir da vida do teu filho, do teu servo, daquele que está aqui nesta noite, recebeu esta palavra, escondeu no seu coração, para prosperar ao seu tempo, para frutificar ao seu tempo. Entra nos lares, Pai, nos lares cristãos, que ainda há tanta confusão, ainda há tanta discórdia, ainda há tanta briga, Senhor. Visita os lares cristãos, Senhor, que precisam, Senhor, de nós para restaurar aqueles que não são. Visita, Senhor, os relacionamentos de marido e mulher, os casamentos cristãos, porque a partir deles são referências para aqueles que não são, Senhor. Então visita, Senhor, dá sabedoria à esposa, dá, Senhor, amor do marido, compreensão pela sua esposa. Visita-nos como pais, Senhor, para que tenhamos a sensibilidade, Senhor, de poder compreender os nossos filhos, ou o filho, ou os diferentes dentro do mesmo lar, para que possamos corrigir o comportamento, mas amar, Senhor, a pessoa, amar aquele que o Senhor colocou como nossos filhos. Nos dá graça para isso. Tira toda a parte rude, grotesca, toda grosseria, toda palavra pesada. Senhor, que haja humildade para reconhecer o erro. Que eu possa reconhecer o meu erro como pai, como marido, como esposa, como mãe, como filho. Que eu possa reconhecer e pedir perdão. E a bênção do Senhor vir sobre isso, Senhor, e restaurar, e abençoar, e prosperar, Senhor. Senhor, que nós sejamos o poço de manancial de bênção para aqueles que caminham ao nosso lado, que não te conhecem e virão beber de nós, Senhor. Nós precisamos dar algo para eles. Queremos ser bênção para aqueles que não conhecem a bênção. Queremos ser bênção para aqueles que precisam dela. Queremos ser aqueles que vão trazer palavras de esperança, de fé. Queremos repreender toda palavra mentirosa do diabo, que nos coloca muitas vezes como aqueles que não têm valor, que não têm importância, Senhor. O Senhor nos deu a bênção da vida. O Senhor nos deu a bênção da ressurreição em Cristo. O Senhor nos deu a bênção da vida eterna, Senhor. O Senhor nos deu a promessa, Senhor, que iremos contigo para a eternidade. Senhor, que os nossos olhos estejam postos em ti. Que não haja ninguém nesta igreja que possa se sentir sozinho. E aqueles que se sentem, nos dê sensibilidade, Senhor, para que possamos perceber isso. Aqueles que já se foram, Senhor, porque não se sentiram amados, que nós possamos buscá-los, Senhor, em amor. Aqueles que estão magoados, que nós possamos nos humilhar, para que eles se sintam, Senhor, amados. Ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos abençoar uns aos outros. Nós te agradecemos por esse lugar, por esta casa da bênção, por esta casa de oração, por esta casa do Pai, por este lugar, Senhor, que tem nos abençoado, que tem transformado vidas, que apesar de todas as lutas que vivemos, aqui é o lugar que temos recebido direcionamento. Temos recebido, Senhor, temos visto e vivido milagres, Senhor. Aqui casamentos têm sido restaurados. Aqui lares têm sido transformados. Aqui filhos têm sido mudados. Pais têm sido transformados. Mães têm sido também transformadas. Casamentos, profissões, a partir da bênção do Moriá, Senhor. Deus me ensina nesse lugar. Deus nos ensina nesse lugar, Senhor, a poder a caminhar debaixo da tua bênção. Então que venha o Moriá de Deus sobre nós, o ensino de Deus sobre nós, a palavra de Deus sobre nós, o poder de Deus sobre nós, a unção de Deus sobre nós. Quebra os paradigmas. Quebra as tradições humanas que recebemos. Coloque em nós a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que permanece, Senhor, nos fundamenta na rocha. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por cada vida nesta igreja, por cada irmão, por cada abraço, por cada toque, por cada telefonema, por cada palavra de esperança, Senhor. Por cada, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Amém. Eu queria que os pastores que estão aqui, Nelson, pastor Mário está aí, tem mais o Edu. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Todos, porque nós como pastores vamos orar e abençoar a vida de todos vocês. Amém. Nós queremos declarar a bênção sobre a igreja. Só tem o Nelson mais. Glória a Deus. Aleluia. Bora, Nelson.
Gente, tive uma visão, para quem estava de pé, a Bíblia fala em Mateus 5 sobre o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Se ele for insípido, não tem função, não tem graça. Não serve para salgar. Quem estava de pé pela humildade de se pôr e falar, eu quero esta bênção. Deus estava... Me deu a impressão assim de que estava caindo sal sobre quem estava de pé. Só que Deus é tão misericordioso, ele falou, pela humildade deles, isso está espirrando em toda a igreja. Todos vocês que não ficaram de pé por qualquer outro motivo, também recebeu a mesma bênção. Então recebe, sai com ela daqui. Esse é o lugar. Essa semana Deus falou comigo no culto e eu vou sair poderoso salgando por onde eu andar. Em nome de Jesus, amém?
Amém. Senhor, nós estamos aqui crendo que o Senhor é o galardoador de todas as bênçãos, Senhor. Sabendo que nós não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor nos abençoa pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Senhor, nós queremos que cada vida nesse lugar não somente receba das Tuas bênçãos, mas seja uma bênção. Como o Senhor falou para Abraão, se Tu uma bênção. Que cada um nesse lugar, ao chegar, ao sair, ao estar no seu dia a dia, seja uma bênção nas situações, seja uma bênção em casa, na família, nos relacionamentos. Cada um tem essa autoridade, esse poder para prosperar em todas as áreas da sua vida, para ser uma bênção naquilo que coloca as mãos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Nós queremos ser que essa igreja possa ser multiplicada, possa ter pessoas com essa mesma visão, esse mesmo interesse de buscar o teu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e saber que as demais coisas serão acrescentadas. Nós abençoamos cada um aqui, Senhor, com a tua bênção, Senhor, que enriquece, que não acrescenta dores. Nós te agradecemos pela vida de cada um, pela tua igreja que se reúne aqui no Butantã. Abençoamos as vidas, abençoamos as famílias, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Hoje é aniversário do Fábio Friso. Cadê ele? Ele saiu pra lá agora. Quem vê-lo aí, dê um abraço no Fábio. Eu queria que vocês cantassem junto com o Ministério de Louvor aqui essa última música, amém, irmãos? Depois dessa última música, desse louvor, eu quero que você abrace seu irmão e declare uma palavra de bênção. Depois que nós cantarmos. Amém?
Espírito de Deus me revelou.